As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
O município de Ourém aprovou a proposta de renovação do protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Fátima, Ourém, visando a continuidade do projeto Bata Branca. Recordo-se que o protocolo foi criado com o objetivo de enfrentar o impacto negativo causado pela escassez de médicos de família no concelho. Esta iniciativa municipal envolve um esforço conjunto com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e a União das Misericórdias Portuguesas, que disponibiliza uma comparticipação no valor de 27€ hora para que os médicos estejam disponíveis para a prestação de consultas nos serviços de saúde primários. A entidade gestora do projeto é a Santa Casa da Misericórdia de Fátima, Ourém, que receberá do município de Ourém uma comparticipação remanescente no valor de 15€ por hora para as consultas prestadas nas diferentes unidades de cuidados de saúde de Ourém. O protocolo prevê o financiamento na contratação de médicos até ao limite de 60 horas semanais. A ERTE ouviu, entretanto, o presidente do município de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, sobre o desenvolvimento do projeto Bata Branca, que conta atualmente com 6 médicos em funções, distribuídos por 5 extensões de saúde no concelho.
Por força do projeto que nós acelerámos com a ARS na Bata Branca, onde neste momento conseguimos, onde o município está a comparticipar também com 15€ à hora a prestação de serviços por médicos reformados ou que não estejam ligados ao SNS, e que nos permite ter, no âmbito desse projeto, mais 6 médicos a trabalhar, e que brevemente serão mais 2, serão 8, a trabalhar no Centro de Saúde de Ourém e também nas diversas extensões de saúde do concelho. Isso, obviamente, minorou muito o problema. Não é a solução ideal, porque a solução ideal seria ter médicos de família do SNS, mas infelizmente isso não acontece. Não, no governo, o ASES não tem conseguido encontrar soluções para a colocação de mais médicos no concelho, e tivemos que recorrer a este projeto, que tem estado a correr bem. Nós temos neste momento contratualizadas 100 horas por semana, elas estão quase todas utilizadas já, e mesmo assim ainda temos aqui neste momento 3 extensões que não têm médico de civil, nem médico no âmbito do projeto, que contamos procurar resolver o mais rápido possível para que todas as pessoas fiquem com acesso pelo menos a um médico, pelo menos uma vez por semana, nas diversas extensões do concelho. Os tempos de espera dos centros de saúde depende sempre de haver médicos ou não. Como disse, neste momento, no âmbito do projeto Bata Branca, nós temos mais 5 extensões de saúde que estão, que têm médico a trabalhar diariamente, ou pelo menos estão diariamente 2 ou 3 vezes por semana nas diversas extensões, e isso obviamente vai aliviar muito a pressão também no centro de saúde de Ourém. Sendo que, por aquilo que sei, como têm dito, hoje as pessoas continuam a ir madrugada para o centro de saúde, mas parece-me, e eu estive lá agora recentemente durante 2 dias, que essa situação não é necessária acontecer, porque felizmente tem havido médicos em número suficiente para as necessidades que existem. Pode haver um dia ou outro que isso possa não acontecer, mas os médicos que neste momento estão a prestar serviço no Centro de Saúde de Ourém parece que têm sido mais ou menos em número suficiente para as necessidades que têm existido das pessoas que têm vindo ao Centro de Saúde habitualmente.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil promove na terça-feira, 14 de novembro, às 11h14, a 11ª edição do exercício público de sensibilização para o risco sísmico, denominado a Terra Treme. Trata-se de um exercício nacional organizado anualmente pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil em colaboração com diversas entidades públicas e privadas, e que visa capacitar a população a saber como agir em caso de sismo. Saber o que fazer antes, durante e depois de um sismo, nomeadamente conhecer as medidas preventivas e os comportamentos de autoproteção a adotar, é a finalidade desta jornada que propõe a todos os cidadãos. O exercício compreende a realização de 3 gestos simples que podem fazer a diferença a quem os praticar perante a ocorrência de um sismo. A ação desenrola-se durante 1 minuto, no qual os participantes, a título individual ou coletivo, famílias, escolas, empresas, instituições públicas, privadas ou associativas, são convidadas a exercer os 3 gestos de autoproteção: baixar, proteger e aguardar. Com esta iniciativa, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem procurado alargar a reflexão e o debate em torno da temática do risco sísmico, e a participação neste exercício de todos os setores da sociedade civil. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil convida por isso os cidadãos e as entidades a inscreverem-se em aterratreme.pt e a participarem com demonstração do seu compromisso pessoal e institucional para com a causa da proteção e segurança e como forma de apoio à expressão pública do seu envolvimento nesta ação de cidadania.
Rádio Web, a primeira a informar.
A União de Freguesias de Casais e Alviobeira está a ser alvo de melhoramentos da rede viária da freguesia. Os pormenores com o António Feliciano.
A Junta de Casais e Alviobeira, no Conselho de Tomar, está nesta altura a intervir num conjunto significativo de estradas da freguesia. Intervenções essas no âmbito dos contratos interadministrativos e que, refira-se, já estavam previstas no orçamento para este ano de 2023. Estão em causa obras na Venda Nova, em Casais e em Alviobeira, sendo que João Luís Alves, presidente da Junta, em entrevista à ERTE, fez um ponto de situação em torno do que está a ser feito.
O que está a acontecer é que estamos a alargar uma rua em Alviobeira, digamos que fazer muros. Uma parte da verba está alocada a esse alargamento, a essa construção, e o restante, e se calhar a verba total não chega, a Junta ainda vai ter que pôr algum dinheiro do seu orçamento, mas o resto foi para a repavimentação ou a reconstrução de algumas ruas, de algumas vias aqui na freguesia. Portanto, estamos agora neste momento na rua do Lugar da Tubareira, portanto, uma parte do topo da freguesia, isto aqui é a seguir à Portela de Nechevra, no Salgueiral, porque é engraçado porque para entrarmos aqui por esta rua temos que passar por uma freguesia, pela freguesia da Igreja Nova. Portanto, estamos neste momento na rua do Salgueiral, na rua do Salgueiral, não, estamos no Salgueiral, na rua Lugar da Tubareira, a fazer pavimentação. Já fizemos na Venda Nova, na rua da Associação, junto às vivendas, e também já fizemos no Valsaz, na rua da estrada de Valsaz, na zona de Casais, também uma requalificação de uma via que estava bastante degradada. E ainda temos para a semana a pavimentação de uma rua na zona da Alviobeira, que é a Rua da Ronfeira. Portanto, temos uma série de serviços a efetuar ao abrigo dos contratos interadministrativos.
Outra intervenção digna de registro centra-se na limpeza das margens da conhecida como Ribeira de Ceras, neste caso numa extensão na ordem dos 2,5 km. João Luís Alves explicou-nos as razões desta obra, recordando que este curso de água ainda alimenta muitos agricultores.
Vimos à Câmara para se proceder a esta limpeza, foi-nos atribuída uma verba a rondar os 10 mil euros e, portanto, foi-nos perguntado qual seria a ribeira que nós queríamos intervencionada, e nós optámos por fazer essa intervenção na Ribeira de Ceras. A Ribeira de Ceras é uma ribeira que no leito em que passa na nossa freguesia, é importante, é ainda importante, porque tem nas suas margens, ainda tem aquele sistema de rega antigo, são as levadas. Portanto, ainda funciona, ainda há muita gente que cultiva nas margens da ribeira, e portanto, através dessas levadas, que são regos antigos, que são desviados do curso da ribeira, que passam por dentro das fazendas e dos terrenos cultivados, e por outro lado, a Ribeira de Ceras é uma ribeira que todo o ano corre água. Portanto, todo o ano a Ribeira de Ceras corre água no seu leito. Portanto, é importante, por essas duas razões, porque as pessoas ainda cultivam, já não tanto como antigamente, mas ainda cultivam uma boa parte dessas terras, era importante que a ribeira sofresse uma intervenção, porque há muitos anos, segundo dizem as pessoas, a partir do momento em que os terrenos deixaram de ser cultivados como eram antigamente, as pessoas deixaram de proceder à limpeza da ribeira. E, portanto, ela estava em alguns sítios bastante assoreada, tivemos bastante suja, tivemos que assorear, tivemos que cortar, fazer alguma limpeza a nível das árvores também. Foi uma intervenção em cerca de 2.500 metros, 2,5 km que foi possível limpar.
Rádio Air, informação.
A Assembleia Municipal de Vila de Rei aprovou por maioria, na reunião ordinária de 8 de novembro, o orçamento do município para o ano de 2024, cifrado em mais de 13 milhões de euros, o que se traduz num aumento de mais de 2 milhões e 800 mil euros em comparação com o orçamento do ano anterior, bem como num aumento de 62% da despesa de capital. Estes aumentos resultam das empreitadas comparticipadas de valor avultado que estão a decorrer em 2023 e que vão transitar para o ano de 2024, como, por exemplo, a creche municipal e a construção de habitação para alojamento urgente e temporário. O orçamento volta a centrar-se numa aposta de apoio às famílias e às empresas, na coesão social, proteção civil e habitação, no investimento estrutural em áreas consideradas prioritárias pelo município e que tem como objetivo o desenvolvimento sustentável do concelho e da população de forma equilibrada e capaz de atrair novos investimentos. O orçamento para 2024 contém um aumento de 62% de despesa de capital, engloba, entre outros projetos, a construção da creche municipal, a reabilitação da EBS de Vila de Rei, a construção de 6 fogos de habitação urgente e temporária, a construção de 35 fogos a custos acessíveis em Vila de Rei e a construção de 2 fogos no programa do Primeiro Direito em São João do Peso, assim como a repavimentação de estradas em Portela dos Colos e a praia fluvial do Pego, das Cancelas e entre a Lagoa Fundeira e Vilar do Ruivo, com ligação a Monte Novo. Ainda de destacar a criação de novos passadiços nas zonas das cascatas dos Poios, o apoio à criação de 3 áreas integradas de gestão da paisagem, assim como a candidatura para a prevenção e controle de espécies exóticas invasoras limiosas num território de cerca de 26 hectares. A isto junta-se ainda a manutenção de todos os apoios que têm sido atribuídos à população e ao tecido económico vilarejense em medidas que pretendem garantir e manter a qualidade de vida dos habitantes do concelho.
Rádio Web, informação.
A Agência Portuguesa do Ambiente tarda em emitir a licença de utilização para a praia fluvial do Alqueidão, na freguesia de Olaivas. Conselho de Tomar, recorde-se que aquela zona foi alvo de obras concluídas há cerca de um ano, mas a ausência do concessionário tem feito com que já tenha havido registro para episódios de vandalismo e até de roubos, segundo confirmou a AERTS o Presidente da Junta, Rui Lopes. O autarca não esconde algum desagrado pelo arrastar do processo e disse esperar que, para a próxima época balnear, já tudo esteja operacional.
O investimento está feito há um ano, está pronto, está por concluir a parte burocrática. Pelo que eu sei, nós enviámos em julho deste ano, enviámos o último documento que nos foi solicitado, enviámos para a Câmara, para a parte jurídica, e porque a APA, neste momento a questão está com o licenciamento de utilização por parte da APA, da emissão dessa licença, e a APA solicitou outros documentos que estão a ser tratados agora, neste momento. Portanto, penso que, espero que para o ano esteja a funcionar oficialmente. Ela tem sido utilizada, existe muita gente a utilizar a praia de Alqueidão, tal como a dos Montes, apesar da dos Montes ter um acesso um bocadinho diferente e não tem esta estrutura. Ali houve já roubos, nós continuamos a fazer a manutenção lá das plantas, porque quem deveria fazer a manutenção seria o concessionário que fosse a quem tivesse sido dedicada à exploração, mas como não houve ainda este ano, tivemos de nós ir lá regar várias vezes as plantas que foram lá e as árvores que lá foram colocadas. Temos mantido um pouco o espaço. Uma das coisas que também iremos fazer, ao abrigo dos contratos interadministrativos, é o alcatroamento do que faltava da estrada de acesso à praia fluvial.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar vai aprovar a realização de concurso público para a empreitada de requalificação da Escola Gualdim Paz do Agrupamento Templários. O assunto ainda será objeto de análise na reunião que o Executivo irá realizar nesta segunda-feira, sendo que também estará em causa a nomeação do júri e respectivo secretário. Delegar competências no júri para a condução do procedimento, designadamente no que se refere aos esclarecimentos necessários, à boa compreensão e interpretação das peças e à análise das listas de erros e omissões das peças do procedimento identificados pelos interessados. O preço base está fixado nos 4.370.000 euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vem aí mais uma edição da Biodiversidade Jantar Lusitano, organização da Escola Nuno Santa Maria, em A Tomar os Pormenores, com o António Feliciano.
É já neste 17 de novembro que terá lugar mais uma edição, a 19ª da Biodiversidade Jantar Lusitano, iniciativa organizada pelo Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, em Tomar. Como é a tradição, registro para a presença de Jorge Paiva, que irá ser orador da palestra O Grego, o Latim e a Biodiversidade. Em jeito de perspectiva, a ERT falou com Celeste Souza, diretora daquele agrupamento, que começou por explicar quais as formas mais adequadas para que os interessados se possam inscrever.
É de facto com imensa alegria que queremos dizer a todos que vamos realizar a 19ª edição da Biodiversidade e Jantar Lusitano. Como estava a dizer, é uma excelente oportunidade de sermos confrontados com realidades muito, muito na ordem do dia, com o ambiente, como têm sido todas elas ao longo destas 19 edições, pelo nosso querido professor Jorge Paiva, que faz este ano 90 anos e que continua ativamente um defensor do ambiente, como todos sabemos. Então, para participarmos efetivamente nesta edição, podemos fazê-lo de duas formas, e eu convido todos, mas todos os que possam, para vir às 18h30 ao auditório da Biblioteca Municipal de Tomar para assistir à palestra. Este ano tem o tema muito interessante, diz o professor, e é ele que vai dinamizar. O tema é o grego, o latim e a biodiversidade. A entrada é gratuita e livre, e eu acho que não devemos perder. Aliás, são lições de grande sabedoria, portanto, Tomar deve aproveitar, na minha opinião, como tem aproveitado de alguma forma ao longo destes anos. E esta é mais uma grande lição de ciência, mas uma ciência acessível a todos, porque o professor Jorge Paiva é um excelente comunicador. Portanto, 18h30 no auditório de Biblioteca Municipal, para o jantar lusitano, que é às 20 horas na Escola Santa Maria do Olival, aí é preciso inscrição até dia 14 de novembro, portanto, para a semana, para o telefone 249-328-360.
O Sporting Tomar recebe hoje, sábado, a partir das 18 horas, o Hockey Clube de Braga em jogo a contar para a 8ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões são a única equipa da prova que soma por vitórias os jogos realizados e, por isso, a única que ainda não sabe o que é perder. Diante do emblema barcarense, os navantinos são favoritos, mas todos os cuidados são poucos. No entanto, não restam dúvidas sobre a qualidade da equipa de Nuno Lopes, que prossegue assim a 12ª vitória em jogos oficiais. Esta jornada vai assim incluir os seguintes encontros: Carvalhos-Benfica, Sporting Tomar Hockey Clube de Braga, Ribadave-Famalicense, Murches-Valongo, Oliveirense-Sporting, Turquedo Futebol Clube do Porto e Hockey Clube de Barcelos Juventude-Pacense.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Diogo.
Num momento político particularmente grave, em que um conjunto grande de responsáveis em Portugal, incluindo o missionário primeiro-ministro socialista, é alvo de suspeitas de corrupção, felizmente, como sociedade, conseguimos avançar. À escala nacional, amanhã e depois, 12 e 13 de novembro, Portugal vai estar em Nova Iorque com o que melhor se faz em matéria de design. Uma exposição na Boutique Design New York, mostra organizada pela Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal e com uma delegação composta por empresas nacionais, que estarão em território americano para demonstrar a força competitiva da indústria de madeira e mobiliário na área do design de interiores. Com uma duração de 2 dias, é a principal feira dirigida ao segmento e reúne uma enorme comunidade criativa composta por designers, arquitetos, investidores e outros players, colocando-nos em contacto com marcas de referência no setor, numa experiência de networking e negócio bastante interessante. Em Lisboa, a futura Biblioteca de Benfica, António Lobo Antunes, vai ocupar o edifício da antiga Fábrica Simões, na Avenida Gomes Pereira, e tem a abertura prevista para 2024, recebendo cerca de 20 mil títulos do espólio literário doado por Lobo Antunes à cidade. O novo espaço resulta da colaboração entre a Câmara Municipal e a empresa Teixeira Duarte e vai ocupar 2 pisos, numa área total de 1.800 metros quadrados, com espaço para as famílias, adultos, crianças e jovens. Está ainda prevista a existência de uma área multiusos com uma galeria, bem como o espaço António Lobo Antunes, reforçando a importância do seu pensamento e obra literária na divulgação da língua portuguesa em Portugal e no estrangeiro. Eterno candidato ao Nobel da Literatura, nasceu em Lisboa em 1942. Estudou na Faculdade de Medicina de Lisboa e especializou-se em psiquiatria. Exerceu, durante vários anos, a profissão de médico psiquiatra. Todo o seu trabalho literário tem sido, ao longo dos anos, objeto dos mais diversos estudos, académicos ou não, e dos mais importantes prémios nacionais e internacionais. A sua obra encontra-se traduzida em inúmeros países. O país trabalha, cria, evolui, enquanto as nossas supostas elites nos envergonham.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.